A gente vai falar sobre o incêndio que atingiu uma comunidade terapêutica, um incêndio no Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, que provocou a morte de 11 pessoas, todas carbonizadas. Ainda há outras duas pessoas internadas no hospital da cidade, uma delas em estado grave, e é para a região que a gente vai. Tiago Boff, onde você está e quais são as suas informações? Boa tarde.
Boa tarde, Kelly, Jacobsen, boa tarde a todos os ouvintes. Neste momento, nós estamos ao lado da clínica que pegou fogo nessa madrugada, final da noite passada, por volta das 11 horas da noite, o Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho, CETRAT. Tem uma outra residência de madeira que fica no mesmo terreno, que é uma espécie de administração, consigo ver que tem uns alvarás na parede, toda a documentação da clínica, inclusive, sei que o nosso colega André Malinowski conversou com o pastor Edilson Batista de Oliveira, ele está se preparando para conversar um pouquinho mais longamente conosco, daqui a pouquinho, ele que está bastante abalado, ele e a esposa dele, com esse incêndio que aconteceu por aqui. Nós temos muitas informações, Kelly, para trazer algumas novidades sobre o caso. Por exemplo, o município acabou de conversar comigo, de confirmar, Carazinho, que as 8 cidades de onde as pessoas eram naturais, as 11 vítimas, farão o traslado dos corpos. Isso por causa dos municípios. Os municípios mesmo é que farão esse traslado dos corpos. Por exemplo, tem gente que vivia em Campos Borges, pessoas que eram de Passo Fundo, Espumoso, Santa Cruz do Sul, Constantina. Essas pessoas que estavam aqui já algumas há alguns anos, outras já eram recuperadas, pessoas que foram tratadas e recuperadas aqui pelo centro e aí depois acabaram sendo contratadas para trabalhar como um monitor. Está chegando aqui, Kelly, daqui a pouquinho a gente vai trazer o relato do filho de uma das vítimas. Quero aproveitar que está começando a conversar conosco o pastor Edilson Batista de Oliveira. Pastor, estamos ao vivo agora na Rádio Gaúcha. O pastor vai começar a falar conosco agora, pastor.
Eu não vou nem responder nenhuma pergunta, não tenho condições de responder. É um momento de extremo pesar para a instituição, muito mais pesar é para os familiares que ficam nessa situação, então são os que realmente, é a nossa dor dividida com eles, eles estão os mais feridos e machucados nesse momento. Então, eu venho a público, né, para agradecer também a toda a comunidade que se enganjou, né, vem se enganjando no apoio ao CETRAT. CETRAT é uma comunidade terapêutica que trata de dependente de álcool e droga já há vários anos. Só estou à frente desse trabalho já há 10 anos, indo para 11 anos. E nosso empenho aqui foi sempre resgatar a vida. Então hoje é um dia de muita dor para nós e de ver esses 11 homens que estavam em busca de restauração e recuperação. A instituição, ela tem todos esses documentos, que já foi inclusive periciado pela perícia técnica, já verificou todos os documentos que diz respeito a bombeiro, vigilância e aquilo que é necessário para uma instituição ela poder permanecer no funcionamento dela. Então nós temos legalmente estabelecido e documentado com aquilo que realmente acontece ali.
Pastor, desculpa, deixa eu só aproveitar sobre isso. Então o senhor está tranquilo quanto a isso?
Quanto à documentação, a gente está muito tranquilo. A gente está tranquilo com referência a essa questão, né? E eu acho que é uma das primeiras coisas que já foi verificado aqui na instituição. E nós continuamos em apoio ao nosso trabalho aqui, né, juntamente com a comunidade, principalmente os órgãos públicos do município. Né, também as pessoas particulares que prestaram apoio aqui, então os órgãos públicos da cidade estão mobilizados em apoio às famílias, agora é as famílias, né? E nesse momento nós não vou poder me delongar mais, porque nós estamos tratando de uma transferência de um outro jovem que está bem, mas por uma questão de segurança ele vai para um lugar com um pouquinho, que tem alguns recursos a mais, então vai ser transferido. São diversos momentos de entrada aqui e eu não vou poder responder. Então, não tem uma coisa que não tem como responder, né? Porque eles vieram em vários momentos aqui. E agora eu vou ter que subir para ir para o hospital, né, para tratar dessa transferência desse jovem para um outro local. Eu agradeço o apoio de vocês, a informação através de vocês às comunidades, ao nosso estado, que eu creio que são muitas pessoas que estão em pesar também conosco, né? E é uma tragédia, e uma tragédia que nos fere a todos nós como cidadãos nesse momento. Obrigado e um bom trabalho também para vocês.
Esse foi, Kelly, o pastor Edilson Batista de Oliveira, administrador aqui do centro. Ele, quando a gente tentou fazer um questionamento, foi retirado pelas pessoas ao lado. Ele queria fazer apenas um pronunciamento. Uma das dúvidas que fica, né, Kelly, que inclusive a investigação da Polícia Civil falou muito sobre um curto-circuito que teria ocorrido aqui. O interno relatou para a polícia. Nós ouvimos, eu ouvi vários estouros na fiação elétrica e logo em seguida começou o fogo nesse mesmo local. Por isso a Polícia Civil trabalha com essa principal suspeita de que um curto-circuito na instalação elétrica do local é que começou esse incêndio. Quero aproveitar, Kelly, deixa eu tentar esconder um pouquinho da chuva e pegar o relato de uma pessoa, o senhor João Tim. Ele é agricultor, ele é filho de Avelino Tim, uma das 11 vítimas desse incêndio. Ele conversou comigo agora há pouco, Kelly, e eu gravei um relato dele muito emocionado, dizendo que o pai tinha esta doença, né? Dependência química, a gente sabe, é uma doença, mas que era uma pessoa de muitos amigos, que o telefone dele não parou de tocar durante todo o dia, de amigos querendo saber do seu Avelino.
Era uma pessoa bem normal, né? Tinha muita amizade, só tinha essa doença, né? Da dependência química, né? Mas era uma pessoa muito querida por todos, né? Lá onde ele morava, tinha bastante amigos. E tanto é que o meu telefone não para, né? De tocar com as mensagens de sentimentos.
Dos amigos do seu
dos
pai?
Dos amigos. Tanto o meu como dele, né?
Qual é a cidade dele?
Campos Borges.
Campos Borges. E as pessoas de lá estão lhe ligando justamente para dizer isso para o senhor?
Isso. Um conforto, né? Numa hora difícil dessa, né? Claro que a gente, ele, como dependente, às vezes tinha horas que não tinha um relacionamento tão legal, mas sempre o que pude fiz por ele, né?
Quantos filhos ele teve?
Dois.
O senhor?
E mais o meu irmão.
E mais um irmão. Vocês vieram de lá agora?
Sim.
E estão lidando com os trâmites, isso. A ideia é levar para lá?
Sim, vamos levar ele para Campos Borges, né? Só ver a parte legal e documental primeiro, né?
O que o senhor lembra do seu pai, assim, que dá pra gente dizer para quem tá ouvindo e não conhece, né, uma das vítimas do incêndio?
Ah, uma pessoa bem alegre, né? Como eu te disse, eu tinha muitos amigos.
Esse é o relato do João Tim, agricultor, filho do Avelino Tim, uma das 11 vítimas. Teve,
Thiago?
Uma outra pessoa, Kelly. Por favor, Kelly, por favor.
Um apontamento aqui do Gabriel, que eu acho que é importante a gente fazer, né? Porque como a gente não está vendo o local, ainda que tenham visto fotos, né, pela internet, pelas redes sociais, se você puder descrever para a gente o ambiente, descrever...
Claro. O que se sabe de onde começou, ainda é muito preliminar, claro, mas o que se sabe de onde começou esse fogo é uma edificação de dois andares, de um andar onde estavam essas vítimas, rotas de fuga. Eu sei que são informações iniciais, mas o que se tem, Thiago?
Não, mas a gente conseguiu, a Polícia Civil foi bem atenta a esses detalhes e atenciosa conosco também. Agora eu não estou conseguindo olhar, mas na memória, Gabriel, que eu visualizei hoje de manhã, tem uma parte estrutural de alvenaria, essa ficou praticamente intacta e, claro, né, o que eu vou falar é muito óbvio, a parte de madeira foi muito mais atingida, quase que completamente destruída. Tem duas estufas, eu consigo ver aqui, muitas plantas que eram cultivadas, inclusive, pelos internos. Faz parte também, né, do trabalho para vencer a dependência química. Lá na parte onde ocorreu o incêndio, tem uma parte de alvenaria, se acessa essa porta e tem outras três portas. Uma outra que dá para uma área mais comum, como se fosse um saguão de convivência. À direita se acessa uma casa de madeira, a parte mais antiga, que ficam os dormitórios. Ali começou o fogo. O fogo foi próximo da saída, da porta de saída do dormitório para a área comum. Se teriam três portas para fugir do local. Uma das pessoas que era responsável pelas portas, segundo a Polícia Civil, era o monitor. Uma pessoa que é um ex-dependente químico, uma pessoa que foi recuperada aqui pelo local e foi contratada pela clínica para ser o monitor. Não se sabe ainda se daqui a pouco com a chegada do fogo ele não conseguiu abrir a porta ou se foi algo muito rápido. É uma espécie de construção de dois andares. O térreo, onde ficam os moradores, né, as dependências, os dormitórios, né, as camas, e tem um subsolo, o andar de baixo. Com o fogo, esse chão, esse piso, cedeu completamente e as pessoas caíram para baixo. A gente sabe pela polícia que 3 sobreviventes escaparam pelas janelas, mas são basculantes, janelas muito estreitas, que têm uma parte de metal, de ferro. Nestas Sim. janelas, a gente vê, inclusive, Kelly Jacobsen, uma parte que foi aberta, forçada, e criou um vão maior. Uma das suspeitas da polícia é que as pessoas fugiram por essa parte de ferro que foi aberta pelas pessoas na hora do desespero para fugir claro. Do fogo.
Tiago, vou pedir para você ficar com a gente na linha, porque já está conosco a presidente da Federação de Clínicas Especializadas em Dependência Química no Brasil, a Renata Brunelli, e a gente quer entender um pouco sobre legislação e funcionamento desse tipo de comunidade, de estabelecimento, e a partir desse relato do Tiago também para que a gente possa fazer algum tipo de leitura, de interpretação dessa tragédia que aconteceu. Renata, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Esse relato que você ouviu é do repórter Tiago Boff, que está no local, que está na cidade onde Sim. aconteceu esse incêndio. E eu começo te perguntando sobre o funcionamento, o regramento. O que, que você pode contar para a gente, em termos, em linhas gerais, sobre as regras? Existem regras para esse tipo de estabelecimento funcionar? A questão das grades que o Tiago citou aqui, pode, não pode ter? O que, que você pode contar para a gente como presidente da Federação de Clínicas Especializadas em Dependência Química no Brasil?
Sim, em primeiro lugar eu quero deixar meus sentimentos para todas as famílias, porque realmente foi uma situação muito triste, né?
Muito.
Esse acontecimento, assim, existe sim, com toda certeza, tudo tem base na lei, né? Tem as clínicas especializadas que a FEBRAS tem lutado por direitos humanos, por normas técnicas, né, por fiscalizações e tudo mais, a gente está fazendo adequações em algumas clínicas, e as clínicas especializadas que podem atender essa modalidade de internação involuntária, ela tem que ter bloco hospitalar, ela tem que ter médico 24 horas, ela tem que ter uma equipe multidisciplinar 24 horas, e nem nas clínicas que dão esse tipo de atendimento, pode ter portas trancadas, janelas trancadas, isso não tem nexo. Sabe? Não tem... Quando eu vejo o estabelecimento dessa maneira, eu percebo o quão eles são leigos, né? Leigos nesse tipo de atendimento. Em relação à comunidade terapêutica, como eu tinha falado para o rapaz que me ligou aí na rádio, as comunidades terapêuticas também não são dessa maneira. Porque as comunidades terapêuticas que é cadastrada pelo governo federal, pelo Ministério da Cidadania, que abriu 20 mil vagas para ajudar dependentes no Brasil, são comunidades terapêuticas de acolhimento voluntário, são comunidades abertas, não tem muro, né? Os dependentes químicos que querem fazer um tratamento, eles serão acolhidos nessas comunidades e eles podem ir embora a hora que eles desejarem, eles pedem para ir embora. E tem que ser por lei deixar eles embora, né?
Renata, eu vou lhe interromper só para ficar muito claro, é uma informação muito importante que tu estás nos repassando sobre legislação, sobre clínicas e também sobre comunidades terapêuticas. Só para ver se Sim. a gente entendeu bem claramente. Nem clínicas, que é um formato, nem comunidades terapêuticas, que é outro formato, nenhuma das duas podem trancafiar as pessoas, é isso?
Não, de jeito nenhum, isso está baseado na lei, né? Agora, o que está acontecendo? Existem pseudoclínicas e pseudocomunidades terapêuticas que abrem esse CNPJ e aí eles colocam um KNAI de atividade, porque o KNAI de atividade é quando você vai pedir alvará para a vigilância sanitária, ele coloca um KNAI que vai mostrar a atividade que está exercendo. Normalmente essas clínicas colocam KNAI de comunidades terapêuticas, mas não são, e fazem o atendimento de internação involuntária, que não tem espaço físico e nem de equipe para fazer esse trabalho, entendeu? Então fica clandestina praticamente. Não é clandestina se tiver alvará, por exemplo. Aí a Vigilância Sanitária, ela autorizou o funcionamento dessa instituição só que em cima do que mais de atividade, que é a comunidade terapêutica, porém, eles estão exercendo outra função, outra forma de tratamento. Entendeu?
Claro.
Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. A comunidade terapêutica, de verdade, a raiz da comunidade terapêutica, ela não tem médico, ela não pode dar medicamento, ela não tem enfermaria no local. Entendeu? As comunidades terapêuticas, elas precisam, por lei, usar a rede do SUS. Então, ela faz parceria com o pronto-socorro, com o posto de saúde da cidade, ele tem prioridade. Isso são as comunidades terapêuticas verdadeiras, né? Que são cadastradas na Senapred, enfim. Até teve uma reportagem no Fantástico, super mentirosa, domingo, que está todo mundo se mobilizando, porque essas comunidades, elas ajudaram 20 mil, estão ajudando 20 mil famílias no Brasil, né? Então, a gente precisa entender o que é comunidade, o que é a clínica, que é baseada na Lei 13.840/19, né? E aí tem a portaria, tem as notas técnicas, tem a regulamentação, que aí quem quiser, tiver mais interesse, pode ligar na Febrat, a gente vai auxiliar. E essas clínicas que se dizem comunidades, mas não são, e fazem atendimento de clínicas especializadas, mas também não são.
Tiago.
Presidente, uma dúvida. Aqui no caso de Carazinho, o município encaminhava algumas pessoas para atendimento nesta clínica, como ocorreu pela assistência social na última semana. Uma pessoa foi encaminhada para cá e foi internada. Qual a responsabilidade do município para a estrutura da clínica, já que ela contrata vagas e acaba sendo responsável? Eu queria saber com a senhora qual a responsabilidade do município.
Sim, com toda a certeza a responsabilidade do município é enorme, principalmente da Vigilância Sanitária, né? Por que acontece? Quando o juiz determina uma internação involuntária, por exemplo, e o médico determina, eles não têm parcerias com clínicas especializadas, por exemplo, né? E aí eles querem desafogar o sistema e aí coloca em qualquer lugar. Mas eles sabem, na verdade, eles sabem, porque se a Vigilância Sanitária vai fazer uma fiscalização e ela chega num local de acolhimento voluntário, que é as comunidades terapêuticas, e ela encontra lá medicação, ela encontra lá médico particular, né? Ela encontra uma enfermaria, ali ela já sabe que não está sendo exercido o papel de comunidade terapêutica. Então, é responsabilidade dela chamar a atenção, informar, né, pedir adequação, enfim, tem várias coisas aí que podem ser feitas. Então, há uma responsabilidade enorme do município em relação ao funcionamento desse local.
Perfeito. Presidente, quero agradecer muito a senhora, assim, rapidamente já trouxe pontos interessantíssimos para a gente avaliar esse caso. Volte sempre à Rádio Gaúcha. Acho que a senhora também pontuou bem que esse é um espaço de acolhimento, é importantíssimo. Temos maus exemplos, como a senhora disse, temos, mas é um trabalho, um serviço que é prestado em especial para pessoas que...
E é de suma importância, né?
Extremamente uhum. importante. Muito, muito.
A gente sabe que a dependência química está abandonada no Brasil há mais de 40 anos, né?
Então, é algo fundamental.
E a gente está lutando, né, por políticas públicas, né? Estamos fazendo várias coisas, vários movimentos. Então, é importante a gente entender a separação, a diferença.
Sem dúvida.
A pessoa, antes de falar, precisa realmente entender o que está acontecendo, né?
Por isso, lhe agradeço muito pelos esclarecimentos.
Bom, amém. Eu espero que eu tenha ajudado você de alguma maneira. Eu estou muito triste com essa situação. Infelizmente, esse tipo de trabalho respinga em trabalhos sérios, em trabalhos que estão dando certo. Infelizmente, e é importante a gente levar informação, né?
Sem dúvida. Presidente da Federação de Clínicas Especializadas em Dependência Química no Brasil, Renata Brunelli, muito obrigada, bom trabalho e uma boa tarde para a senhora.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.